Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Anderson Conrado e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Certo, doutor Rogério?
Olá, Anderson. Olá, ouvintes do programa Conciliando. É isso mesmo, Anderson. O nosso objetivo aqui é mostrar o quanto a conciliação é importante, que quando se fecha um acordo, no caso da Justiça do Trabalho, dos conflitos trabalhistas, empresas e trabalhadores evitam dores de cabeça, evitam que o processo se arraste e encontram uma solução que não se sujeita à incerteza do resultado e nem ao tempo natural de tramitação de todo e qualquer processo. Portanto, a nossa mensagem aqui envolve a ideia de que a conciliação precisa ser compreendida como um caminho importante, viável e, acima de tudo, pacificador para a solução dos conflitos que batem as portas do Poder Judiciário.
Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
Nós começamos nosso giro de notícias com a homologação de dois acordos judiciais que viabilizarão o pagamento de créditos trabalhistas a cerca de 900 ex-empregados das empresas Três Marias e Rio Madeira, ex-concessionárias do transporte coletivo de Porto Velho, Rondônia. A conciliação aconteceu no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que abrange Rondônia e Acre. Os acordos prevêem a alienação de 21 bens imóveis, sendo 19 em Porto Velho e outros dois em Rondonópolis, em Mato Grosso. Os imóveis estão avaliados em quase 16 milhões de reais. A perspectiva é que pelo menos 500 processos sejam quitados. Doutor Rogério, a Justiça do Trabalho conseguiu um bom resultado com essa conciliação, não é mesmo?
Pois é, Anderson. Esse caso aqui, além de ser um acordo importante, um acordo impactante, que envolve inclusive a garantia do pagamento de verbas rescisórias de empregados que talvez, se não fosse isso, teriam dificuldade para receber o que é devido em função da extinção do contrato de trabalho. E quando eu digo garantia, eu digo que inclusive se obteve na conciliação, se conseguiu com que bens da empresa fossem vinculados e gravados para a garantia desse acordo. De modo que, então, nós temos aqui, como elementos a serem destacados, o fato de ter resolvido a vida de uma quantidade expressiva de trabalhadores, e quando eu digo resolver no sentido de garantir o pagamento de direitos trabalhistas, muitos dos quais direitos rescisórios, e com a garantia, ou seja, com a vinculação para a satisfação desses créditos de bens do devedor, né, no caso da empresa. De nada adianta nós termos uma sentença e sem termos a certeza de que essa sentença efetivamente será cumprida. Principalmente em situações como essa, né, envolvendo aí concessionárias do poder público ou prestadores de serviço que firmam contratos com o poder público, não é incomum que os trabalhadores tenham frustrado os seus direitos trabalhistas por falta de bens e de não se alcançar bens, né? Ou seja, não só a empresa não tem bem, quando não se consegue encontrar bens no âmbito do patrimônio dos sócios da empresa. Então, não é o caso aqui. Esse acordo permitiu não só que se resolvesse os direitos trabalhistas, mas que também se resolvesse esses direitos com garantias, o que é fundamental.
E nós prosseguimos com o resultado de uma conciliação que encerrou uma greve de empregados da fábrica Mercedes-Benz do Brasil, em Campinas. A negociação foi intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo. A vice-presidência judicial do regional apresentou uma proposta de acordo que foi aceita pela categoria em assembleia. Os termos da conciliação estabeleceram o reajuste de 4,5% e de 5% no piso salarial, abono de R$ 2.850 e estabilidade de 60 dias. Em relação aos dias parados, ficou determinado que a greve de 4 dias será objeto de 2 dias de compensação, ainda em 2018, vedada a utilização dos domingos e feriados, e 2 dias abonados. Por fim, a proposta contemplou a renovação das cláusulas sociais por 12 meses a partir da data base. O Ministério Público do Trabalho concordou com os termos da conciliação. Doutor Rogério, um acordo intermediado pela Justiça do Trabalho, que encerrou uma greve, é sempre uma ótima notícia.
Pois é, Anderson. O TRT da 15ª Região, como nós temos reiterado aqui, tem procurado avançar de forma significativa na solução de consenso, no fomento às soluções autocompositivas, aos métodos adequados de resolução de disputas, inclusive em relação aos conflitos coletivos. A vice-presidência judicial do TRT 15 tem se empenhado nisso, no caso dos conflitos coletivos, e esse aqui é apenas mais um exemplo desses, né? Repare que, pelo setor, pelo segmento, não se trata de uma categoria fácil de buscar um consenso, uma categoria que tem um grande poder de mobilização, questões complexas envolvidas, inclusive direitos bastante relevantes que foram contemplados na negociação. Portanto, segue o caminho que tem sido indicado e trilhado pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Inclusive, hoje, nós teremos, logo em seguida, no nosso próximo bloco, uma entrevista com um representante patronal que participou de uma negociação coletiva exitosa que foi desenvolvida na vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, isso aqui é apenas mais um exemplo também, Anderson, que nós precisamos chamar atenção para a sociedade, da importância da Justiça do Trabalho na solução dos conflitos coletivos, principalmente na solução de forma consensual. Nós tivemos aí recentemente uma experiência bastante traumática para a nossa sociedade, para o país, envolvendo a greve dos caminhoneiros, do quanto é prejudicial para a sociedade nós termos um conflito dessa natureza sem mediador. Como a Justiça do Trabalho não teria competência para atuar nesse caso da greve dos caminhoneiros, o fato é que aquele conflito não teve mediador. Talvez, se a Justiça do Trabalho tivesse tido condições de atuar naquele caso, não teria chegado no ponto em que chegou. E eu digo isso porque esse é o caminho que nós temos, felizmente, conseguido trilhar em conflitos coletivos que bate a nossa porta, como foi esse caso aqui da Mercedes-Benz, da fábrica da Mercedes-Benz, na 15ª Região. Portanto, isso mostra, para concluir, a importância desse trabalho da Justiça do Trabalho no investimento na busca da solução de consenso, inclusive nos conflitos coletivos.
Nós encerramos nosso giro com uma notícia do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. O Atlético Clube Goianiense e o jogador Leonardo Moura fecharam um acordo em processo que tramitava na Justiça do Trabalho desde 2013. A conciliação faz parte de uma série de negociações envolvendo o clube, iniciada em 2017, para a redução de ações trabalhistas. A ação tratava de verbas rescisórias e indenização por rescisão antecipada do contrato de trabalho. O atleta atuou como zagueiro no time por cerca de um ano, entre 2012 e 2013. Doutor Rogério, está cada vez mais comum jogadores de futebol recorrerem à Justiça do Trabalho para receberem seus direitos, não é isso?
Olha só, Anderson, nós até já tivemos aqui uma entrevista com o Dr. Maurício Veiga, que é um advogado especialista em direito desportivo, inclusive acadêmico, membro da Academia Nacional de Direito Desportivo, e ele colocava aqui na entrevista conosco a importância da conciliação para solucionar esses conflitos. Até porque, veja só, Anderson, a carreira de um jogador de futebol, ela é algo assim muito curta, muito meteórica, né? Principalmente um momento de êxito de um jogador de futebol. E esse atleta profissional não pode ter sua vida emperrada em função de um processo judicial que tramite pelas vias tradicionais, né? Aqui é o caso mesmo para tentar se chegar a um acordo, principalmente pela celeridade que o acordo proporciona e a necessidade de uma solução, ao mesmo tempo, de uma solução célere, considerando, como eu disse, o dinamismo deste tipo de carreira profissional. Portanto, este é o caminho, o que se espera é que conflitos que são naturais em qualquer situação, mas acima de tudo, nesses casos, até pela complexidade da situação, né, nós temos aí interesses econômicos bastante expressivos envolvidos, né, obviamente que eu estou falando desses atletas tidos como atletas de alto rendimento, esses atletas de ponta, de destaque, de modo que é importante essa notícia, para que se pense, principalmente aqueles profissionais que estão em torno desses atletas, né? Não apenas os seus advogados, mas os dirigentes de clubes, os empresários, para a importância, estejam atentos para a importância da solução de consenso como um caminho a ser considerado.
E esses foram os destaques do Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com o Dr. Marcos Luiz Hartmann, ele que é diretor de gestão de pessoas da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A gente vai falar sobre o acordo coletivo assinado em audiência presidida pela vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com o Dr. Marcos Luiz Hartmann, ele que é diretor de gestão de pessoas da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, e esteve à frente, representando a Conab, né, na negociação que resultou no acordo assinado em audiência presidida pelo vice-presidente do TST, ministro Renato de Lacerda Paiva. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Conciliando.
Eu quero cumprimentar todos os ouvintes do programa Conciliando. Estou à inteira disposição para relatar os principais fatos que nortearam o acordo coletivo da nossa companhia, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Doutor, eu começo a entrevista perguntando para o senhor como que foi a experiência de participar de uma mediação de conflito, né, coletivo na vice-presidência do TST.
Essa conciliação do acordo coletivo 17-19, já que juntamos dois períodos, chega um momento que todas as partes, tanto a comissão patronal como a dos empregados, travam a negociação, às vezes até por pecuinhas, até por detalhes minúsculos, e que você precisa destravar. Há um jogo de vaidade de todos os lados, ninguém querendo ceder, e aí é que você procura a conciliação, essa etapa importante do processo de acordo coletivo, que é a mediação. E você encontra dentro do TST, na vice-presidência, uma condição ampla e boa para se fazer isso, porque você está revestido da autoridade de um tribunal como o TST, você junta todas as partes e com o mediador que o TST designa para essa discussão, você acaba destravando aqueles detalhezinhos que emperraram quando você está numa mesa negocial lá na empresa. Então, o TST tem um papel fundamental nesse processo, nessa etapa do acordo coletivo, que é justamente oferecer para a parte tanto dos empregados como para a parte patronal, uma mediação que dá autoridade de você prosseguir com a discussão.
Doutor Marcos, antes de mais nada, eu quero registrar aqui de público perante os nossos ouvintes que é uma grande satisfação estar neste momento, principalmente, aliviado conversando aqui com o senhor, para que o ouvinte tenha a ideia. Nós acabamos recentemente, nós tivemos uma audiência de conciliação na qual o acordo coletivo de trabalho foi assinado entre a Conab e as entidades sindicais que representam os seus empregados, né? Audiência essa presidida pelo ministro Renato Paiva, vice-presidente do TST, que é o grande momento de quando de qualquer negociação coletiva que chega à vice-presidência do TST, que é quando nós conseguimos superar o impasse, chegar ao consenso e celebrar, né, assinar o acordo, inclusive celebrar, comemorar a superação de todas as dificuldades. E eu, como juiz auxiliar da vice-presidência, também desfruto desse sentimento de alívio, porque conseguimos destravar o problema e superar todas as dificuldades e celebrar o consenso estabelecido. E digo aqui de público, né, que o senhor teve um papel muito importante como representante patronal. É fundamental que as partes tenham interlocutores que contribuam e que tenham boa vontade, né? E digo aqui que o senhor tive a felicidade de conviver com o senhor como juiz auxiliar da vice-presidência, auxiliando o ministro vice-presidente nesse diálogo. O senhor teve um papel importante que eu reconheço aqui e agradeço acima de tudo. Agora, aí, né, também aproveitando esse contexto para dar uma ideia para os nossos ouvintes, aqueles que estão ouvindo essa entrevista, né, uma entrevista como essa pela primeira vez, nós sempre depois que encerramos uma audiência como essa, como eu disse, nós chamamos aqui os representantes das partes para conversar um pouco como é que foi a experiência, até para o ouvinte entenda, doutor Marcos, como é que funciona esse processo de negociação coletiva, que é algo muito distante das pessoas, inclusive fazem parte da categoria, né? As pessoas não entendem o que acontece ali nos bastidores da negociação coletiva. Mas muito bem, então a pergunta que eu farei ao senhor agora é a seguinte, a primeira pergunta que eu faria. O que o senhor acha, com toda a experiência que o senhor tem de negociação coletiva, não só dessa, mas o que o senhor acha que funciona e o que não funciona para se chegar a um acordo? O que o senhor acha que ajuda e o que atrapalha para se chegar a um acordo na negociação coletiva?
Doutor Rogério, eu quero, antes de mais nada, devolver em gênero, número e grau os elogios feitos pelo senhor à minha pessoa. É preciso dizer que quando o TST ele disponibiliza pessoas como o senhor, desprovidas de qualquer tipo de vaidade e com um espírito único e exclusivamente de colaborar, tanto as comissões de empregados como a comissão patronal, ela fica muito à vontade de prosseguir com uma negociação de trabalho. É claro que mesmo diante de um juiz auxiliar como o senhor, muitas vezes as coisas, há impasses, né? Mas a gente se sente muito mais seguro em desembrulhar determinados pacotes problemáticos com a presença de um juiz auxiliar. E aí eu lhe devolvo todos os elogios, porque nós encontramos, sim, no senhor, no TST, na nossa vice-presidência do TST, condições amplas para poder prosseguir com esse acordo coletivo que acabamos de assinar. O que funciona, o que não funciona, eu entendo assim, que você começa lá no início das negociações com uma pauta. Essa pauta tem que estar clara. Isso é o que funciona. Você não pode entrar...
Só para entender o ouvinte, doutor, para o ouvinte entender, doutor Marcos, quando o doutor Marcos fala de pauta, ele está falando de um conjunto de reivindicações que são apresentados pelos trabalhadores para as empresas, que inclusive foram deliberados em assembleia e leva para a empresa enquanto reivindicações dos trabalhadores, não é isso, doutor
Marcos?
Isso
mesmo. E a classe patronal, a comissão patronal, também tem uma pauta dela, porque nós seguimos rigorosamente orientações de uma Secretaria de Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, que é o grande guardião dos gastos públicos. Então, nós temos que olhar para aquilo que determina o governo e, portanto, nós temos que nos comportar como governo, falar como governo e ir para uma mesa de negociação na condição e revestidos como governo. Enquanto, no outro lado, tem uma comissão de empregados que vem com pautas de benefícios, de melhoramentos, de melhorias, de aumento salarial, que são próprios das reivindicações dos empregados. Então, eu penso que esse é o grande ponto da negociação. É os empregados terem claro uma pauta, assim como a comissão patronal clara também uma pauta, para que a gente possa ir para uma mesa de negociação sem desprovidos de qualquer truques, de qualquer mentiras, de qualquer ressalvas, que ali na frente a gente emperra o acordo coletivo. Então, num modo geral, quando a comissão dos empregados, imbuída em defender os empregados, mas também olhando e sensibilizada com a posição patronal, e a comissão patronal indo para uma mesa de negociação não tão ávida assim em tirar benefícios dos empregados, a gente consegue começar a discutir um ponto de equilíbrio que fique bom para eles, os empregados, mas que fique bom também para a comissão patronal, leia-se aqui o governo.
Muito bem, doutor Marcos. E uma outra pergunta, né? E é uma pergunta que a gente sempre faz para alguém que está na condição do senhor, seja um representante patronal que acabou de participar de uma negociação coletiva ou um representante sindical laboral dos trabalhadores, né? Se o senhor estivesse diante de alguém, de um dirigente patronal, seja do setor público ou do setor privado, mas que vai participar pela primeira vez de uma mesa de negociação, que nunca participou de uma mesa de negociação como representante patronal. E ele virasse para o senhor e falasse: doutor Marcos, me dê um conselho para que um conselho, qual conselho o senhor me daria, né, o conselho mais valioso o senhor me daria de como eu devo proceder ao longo desse processo de negociação. A pergunta é: qual conselho o senhor daria se estivesse conversando com alguém que vai participar pela primeira vez de uma negociação coletiva como representante patronal?
Se eu tivesse que dar um conselho, doutor Rogério, nessas condições, eu diria que aquele representante patronal precisa, como eu já disse anteriormente, primeiro, ir com uma pauta clara daquilo que é desejo da comissão patronal. E ir para as reuniões com bastante firmeza, com bastante clareza, mas sem perder de vista a flexibilidade da negociação. Porque nós estamos falando de um acordo, e acordo é bom quando é bom para os dois lados. Então, de alguma forma, a flexibilidade, ela precisa estar presente em todo momento de todas as reuniões pautadas da negociação de um acordo coletivo. Firmeza, sim. Clareza, sim, mas sem perder de vista a flexibilidade.
Conversamos aqui no programa Conciliando com o Dr. Marcos Luiz Hartmann, ele que é diretor de gestão de pessoas da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Doutor, muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço ao programa Conciliando pela oportunidade que dá à Companhia Nacional de Abastecimento para trazer aqui um pouquinho da sua experiência no acordo coletivo pouco firmado na vice-presidência do TST, na presença do Dr. Rogério, que foi o juiz mediador de toda essa situação, a qual nós somos extremamente agradecidos. Os termos que nós assinamos há poucos instantes beneficiam o empregado, nós tivemos clareza disso, mas tenho certeza que também atendeu às reivindicações do governo.
Sempre importante lembrar que esta e as outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação? Dica do dia. Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o que acontece se em uma negociação coletiva não há acordo? O que o sindicato pode fazer?
Excelente pergunta essa, e algo que tem uma importância significativa na vida da população, já que negociações coletivas frustradas podem trazer graves consequências para a vida de todos. Apenas para entender um pouco melhor o nosso ouvinte, eu preciso explicar, antes de mais nada, que nós temos na legislação trabalhista, em primeiro lugar, um primeiro conceito importante é a existência daquelas coletividades que são reconhecidas pela legislação, né? Ou seja, é aquilo que tecnicamente nós chamamos de categorias, e assim estão previstas lá na Consolidação das Leis do Trabalho, lá na CLT. Então, essas coletividades de trabalhadores e empregadores reconhecidas pela legislação é que nós chamamos de categorias, que são representadas por entidades que nós chamamos de sindicatos, né? E quando, então, a cada ano, né, a legislação também prevê, existe um outro conceito importante chamado database. O que é database? É um momento em que são revistas as condições de trabalho assim definidas nos chamados instrumentos coletivos, né? Esses instrumentos coletivos correspondem aos acordos e convenções coletivas de trabalho que são frutos de negociações coletivas exitosas. Então, resumindo tudo isso para nosso ouvinte entender melhor, funciona da seguinte forma: quando chega a database, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores, né, o sindicato patronal, começam a negociar novas condições que vão substituir aquelas que vigoravam até então. Ou seja, eu tinha lá uma convenção coletiva, essa convenção coletiva vai perder a vigência, e aí é preciso que se discuta uma nova condição coletiva. Inclusive, isso tem a ver com essa ideia que está na ordem do dia aí, que teve muito presente nas discussões da reforma trabalhista, que é a chamada lógica do legislado sobre o negociado. O negociado, quando se usa essa expressão, corresponde exatamente àquilo que se instrumentaliza por meio de acordos e convenções coletivas de trabalho. Pois bem, então chega a database, vai se discutir uma nova convenção. E essa discussão da nova convenção coletiva, desse novo pacto, desse novo instrumento, corresponde exatamente à negociação coletiva. Então, se a negociação coletiva tiver êxito, temos uma nova convenção. Agora, e se a negociação coletiva não tem êxito? Um primeiro caminho, um primeiro recurso que é utilizado pelos trabalhadores e é previsto como tal, como um recurso dos trabalhadores, é a greve. Então, o que é a greve? A greve é a paralisação, é a suspensão da prestação de serviço, a suspensão coletiva da prestação de serviço. Existem uma série de requisitos para que se convoque uma greve, para se realize uma greve, mas fundamentalmente é isso. É um mecanismo de defesa dos trabalhadores no contexto dessa negociação coletiva. Um outro recurso que os trabalhadores podem utilizar, além da greve, para forçar condições que considerem mais adequadas, né, pensando nos seus próprios interesses, obviamente. Mas se não resolve pela greve, se não resolve na negociação, qual seria o caminho? O caminho corresponde ao ajuizamento de uma ação especial, ou seja, bater na porta do judiciário, se valendo de uma ação especial chamada dissídio coletivo. Então, o que é o dissídio coletivo? O dissídio coletivo nada mais é do que um tipo de processo que vai resolver um impasse correspondente ao chamado conflito coletivo, ou seja, a negociação coletiva que se frustrou. O dissídio coletivo vai ser resolvido por meio de uma sentença, que se chama tecnicamente de sentença normativa, porque esta sentença, apesar de ser um ato do Poder Judiciário, no fundo, ela visa criar normas, criar novas condições de trabalho. Obviamente que existem uma série de parâmetros que vão orientar a atividade, parâmetros jurisprudenciais, inclusive, que orientam a atividade dos tribunais no exercício desse poder normativo que é exercido nos julgamentos dos dissídios coletivos. Agora, um aspecto importante que eu preciso chamar a atenção do nosso ouvinte para entender um pouco melhor é que a nossa Constituição, no artigo 114, parágrafo 2º, estabeleceu uma exigência de que, para que se ajuize o dissídio coletivo, é preciso ter um negócio chamado comum acordo. Ou seja, é preciso que o outro lado, que no caso o lado patronal, concorde com a via do dissídio, concorde com o ajuizamento do dissídio. Se não há essa concordância, ou seja, se não há o comum acordo, o dissídio não pode prosseguir.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Anderson, e é sempre uma satisfação estar conversando aqui com os nossos ouvintes do programa Conciliando. Acima de tudo, para levar a ideia e a mensagem da conciliação como um caminho eficiente, viável e, acima de tudo, pacificador para a solução dos conflitos que batem as portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Anderson Conrado e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado, Wesley Oliveira e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima, supervisão de Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção, a Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.